Boa tarde a todos os ouvintes da rádio.
Doutora, o trabalho da senhora para a nossa cidade, o que vem ajudar, somar neste momento?
Nós estivemos primeiro no... Você vai cortar ou vai direto? Como é que é o nome? Estivemos lá na Bela Vista, conversando com as famílias atingidas. Realmente é uma situação deplorável em que se encontram as famílias. As famílias perderam o pouco que já tinham, o que significa também perder muito da pouca dignidade que já tinham. E a Defensoria veio à localidade para constatar a dimensão do problema, a dimensão dos danos e identificar as demandas jurídicas. E aí eu estou dizendo as demandas judiciais e extrajudiciais dessa população. E após esse mapeamento, tomar as providências e encaminhamentos que forem necessários.
Doutora, o que a senhora pôde visualizar? O que mais chamou atenção nessa visita que a senhora esteve ali na Bela Vista?
Muitas casas foram completamente destruídas. As pessoas que residem ali, que estavam ali no momento em que a gente foi, estão nitidamente em estado de choque. Não entenderam ainda o que aconteceu com a vida delas. E isso foi, de fato, algo que nos deixou muito perplexos. Não há móveis nos locais. Estão com muito medo, as famílias estão com muito medo de perderem as coisas que ainda restaram. Então estão com medo de saques, de furtos, da segurança mesmo do local. Um cheiro de talvez esgoto muito, muito forte. É difícil, inclusive, de se ficar muito tempo ali no local, eu imagino para quem ainda está lá. E pessoas carentes de tudo.
E essa ajuda, né, que está vindo da senhora, ou seja, da Defensoria Pública, que a comunidade pode esperar, pode aguardar, para que possa melhorar a sua dignidade, a sua forma de vida?
A Defensoria Pública tem como função constitucional prestar assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que são hipossuficientes, vulneráveis, que são ou que estão hipossuficientes e vulneráveis, como ocorre aqui nesse momento. Então, a ideia da Defensoria Pública, neste momento, é receber todos aqueles que foram atingidos de alguma forma com as enchentes, com as inundações, e escutá-los, identificar, fazer um mapeamento de todas as demandas. A gente sabe que muitas dessas pessoas não conhecem os seus direitos e não sabem a que direitos têm, né, de exercer. Então, nós vamos recebê-los, ouvi-los e prestar todas as orientações e encaminhamentos necessários. Quando eu digo encaminhamentos necessários, eu digo administrativamente, e também os encaminhamentos para a própria Defensoria, para os setores da Defensoria, que poderão prestar assistência a essas famílias no que for necessário.
A gente sabe, doutora, que, né, muitas pessoas que estavam ali são pessoas carentes, pessoas que, como a senhora bem destacou, não conhecem dos seus direitos, da sua prática de ter alguma forma de ser ajudada neste momento. A senhora bem destacou, a gente tem um momento aqui colhendo informações, a senhora teve a visita lá, pessoas que estavam pagando geladeira, né, e acabou perdendo a mesma. Exato. E isso, a pessoa fica mais desesperada ainda, né, porque a pessoa humilde, ela vai dizer, a única coisa que eu tenho é o meu nome.
Exato.
E literalmente nessa situação, a única coisa que ela tem mesmo é o nome, né?
É o nome. Nós conversamos com a dona Irene, por exemplo. E a dona Irene, ela usa uma frase, me parece uma pessoa de muita fé, inclusive há referências, né, a santos, a santos católicos em sua residência. E o que me parece que restou a ela foi a fé mesmo. Porque ela disse que, mais uma vez, que ela perdeu tudo, mas ela não perdeu nada. E porque todos estão bem, né, na medida do possível, ninguém veio a óbito, então ela se dá por satisfeita por isso, né? Mas quando ela diz isso, a mim o que parece é que ela, a única coisa que ela não perdeu mesmo foi a fé ali. Então, de fato, as pessoas não sabem a que têm direito, continuam em estado de choque, estão lavando suas casas, limpando suas casas, tentando salvar o que é possível. A dona Márcia, também atingida, perdeu geladeira, fogão. Ela ainda não tem a noção, a dimensão do que ela perdeu efetivamente ali. E o que a Defensoria vai fazer nesses casos é exatamente aferir se é possível, se é hipótese de buscar indenização de forma inicialmente administrativa. É claro que a gente está falando de uma situação, em alguma medida, imprevisível. A gente está falando de um fator da natureza, mas que deve ser observado e deve ser controlado de alguma forma, né, como ocorre pelo poder público. É importante a gente dizer que a gente reconhece o esforço que tem sido feito pela Prefeitura aqui de Bandeirantes. Todas as instâncias da Prefeitura estão mobilizadas para resolver o problema. Isso a gente percebe assim que a gente chega na cidade. Inclusive, foi cedido um espaço para que a Defensoria possa atender a população. Isso por si só já demonstra preocupação com essas famílias. Mas, de toda forma, existe um problema social estrutural muito sério, muito grave nesse local. Então, é isso. A gente vai tentar resgatar todos os direitos e garantir todos os direitos que essa população tem. Inicialmente de uma maneira amigável e, em último caso, de maneira judicial.
Outra questão, doutora, a gente está falando sempre, né, da Vila Bela Vista, mas a gente sabe que outros bairros foram afetados também. Em relação à zona rural, nós tivemos muitas tragédias, digamos dessa forma, podemos usar assim, que assolaram também a zona rural. Não entrando em colheita e muito menos em safra, mas sim em casas. Essas pessoas também foram danificadas na zona rural, foram prejudicadas, melhor dizendo, dessa forma. Poderá se adequar neste trabalho que a Defensoria Pública está trabalhando aqui em Bandeirantes?
Todas as pessoas têm direito ao atendimento à Defensoria Pública. Ainda que não se enquadrem, de alguma maneira, no perfil socioeconômico da Defensoria, orientação jurídica é dada a qualquer pessoa que ali compareça. Então, sim, a zona rural, zona urbana, não existe essa divisão. As pessoas que foram, de alguma forma, vulnerabilizadas, né, perderam alguma coisa, têm direito a procurar a Defensoria.
Então, portanto, qualquer pessoa, independentemente onde mora, aqui em Bandeirantes, se ela teve um prejuízo, podemos dizer dessa forma, ela pode estar entrando em contato, né, com a Defensoria Pública, que já estão aqui em Bandeirantes, já estão fazendo um levantamento para melhor atendê-las, para saber o que realmente tem direito e sanar um pouquinho desse tão problemático que foi este domingo, né?
Nós lamentamos muito, mas tão logo ficamos sabendo do ocorrido, viemos a Bandeirantes, fizemos questão de vir pessoalmente para prestar essa assistência à população, que, como eu venho dizendo, já tinha muito pouco e agora tem menos ainda. Então, é importante que a gente destaque também, quando há situações como essa, a gente escuta muita coisa, as pessoas são muito julgadas nesse momento, sobretudo porque estão em locais, ou em local de proteção ambiental, ou em local de risco, ou muitas das vezes as duas coisas. Mas o que a gente precisa afirmar, que precisa ficar muito claro para todos, é que quase ninguém está nesse lugar porque quer. As pessoas vão para esses locais porque é o que sobra. Então, é só a gente pensar no nosso contexto de vida e no nosso contexto familiar. Eu não iria, tendo condições, morar num local como esse. Então, que a gente possa olhar com muita solidariedade para essas famílias, e que é o que a gente tem visto aqui em Bandeirantes, inclusive, muitas doações. Então, que a gente mantenha esse clima de solidariedade e que a gente possa estar auxiliando da melhor forma possível.
Doutora, para encerrarmos, as pessoas que necessitarem, né, elas que perderam tudo ou quase tudo, o que devem fazer? Qual o procedimento? Ir até algum local, a Defensoria Pública irá até eles? Como que está sendo este trabalho para que nós possamos informar a nossa comunidade nesse sentido?
É, a Prefeitura nos cedeu, o PROCON, um espaço dentro do Centro de Desenvolvimento aqui. É, então, nesse primeiro momento, esta semana, o atendimento será feito ali no PROCON. Então, no local, os servidores vão buscar todas as informações possíveis. É importante que quem tem alguma documentação traga também. A gente sabe que muitos perderam documentos, então talvez não tenham, mas podem vir, mesmo que não tenham documentos, mesmo que não tenham nada, podem procurar a Defensoria aqui no PROCON. É, quando necessário, iremos também aos locais. A gente sabe que muitas pessoas não têm como se locomover, como chegar no local. Essa informação chega para nós e nós vamos ao local quando necessário, assim como eu já estive em alguns dos locais atingidos.
Só para ressaltar e também frisar, doutora, muitas pessoas acabam falando, onde é o PROCON? O PROCON fica hoje onde era o Corpo de Bombeiros, ao lado da Câmara Municipal, próximo ao pátio da Prefeitura Municipal, tá? Então, para você que está ouvindo essa matéria, é só se localizar dessa forma, fica mais fácil. É que o PROCON faz pouco tempo que está ali, doutora, por isso que eu acabei fazendo essa introdução, para que a comunidade, de uma forma geral, saiba e possa estar procurando da Defensoria Pública neste local para ser melhor atendida, né? Algo mais que a senhora queira acrescentar, colocamos a Rádio Cabinho na disposição.
É, só gostaria de reforçar que a Defensoria Pública está aqui para atender a população. Então, que não deixem de ir, mesmo aquele que acha que não tem direito algum, que procure a Defensoria para saber, nem que seja para fazer intermediação com o Poder Público e com todas as instâncias que forem necessárias. Então, procurem a Defensoria Pública. A razão de existir da Defensoria Pública é prestar esse serviço à população carente e estaremos de portas abertas com o auxílio da Prefeitura para fazer esse trabalho.